Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um homem foi preso passando notas falsas na região sudoeste. Detalhes com Luciana Pérez, direto de Francisco Beltrão. Olá, Luciana.
Um estelionatário de 28 anos que não teve a identidade revelada agia na região sudoeste passando notas falsas de R$100 em estabelecimentos comerciais. O homem chegou em uma agropecuária em Flor da Serra do Sul, onde comprou uma unidade de conexão hidráulica no valor de R$6 e pagou com uma nota de R$100. Só após a saída dele que o proprietário percebeu que a nota era falsa. Em Santo Antônio do Sudoeste, ele abasteceu a caminhonete em um posto de combustível e pagou também com a nota falsa de R$100. Em Capanema, em uma agropecuária, ele comprou alguns produtos e pagou também com uma nota falsa de R$100. Enquanto os policiais registravam todas essas ocorrências, foram informados que o mesmo homem havia sido preso em Lindoeste quando tentava passar notas falsas no comércio local. Os boletins de ocorrência e as notas apreendidas foram encaminhadas para a Polícia Militar de Lindoeste, que posteriormente entregou à Polícia Federal de Cascavel. Dos estúdios da Rádio Princesa de Francisco Beltrão, Luciana Pérez.
Agora nós vamos até Brasília, porque a situação está pegando fogo por lá. A Justiça Federal suspendeu a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo a decisão, o caso se assemelha àquela nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi nomeado para a Casa Civil pela ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado. Depois que Moreira Franco foi impedido pela Justiça de assumir como ministro, a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão. Marco Chagas.
A Advocacia-Geral da União recorreu no início da noite dessa quarta-feira da liminar que suspendeu a nomeação do secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, para o cargo. O recurso foi apresentado à presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A informação foi divulgada no site da Advocacia-Geral da União. A AGU contesta o principal argumento dos autores da ação popular que fundamentou a liminar. Na decisão, o juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal, entendeu que a situação de Moreira Franco se assemelha ao caso da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil pela ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado. Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação de Lula por entender que a medida foi transformada para conceder foro privilegiado ao ex-presidente e evitar que ele fosse julgado nas ações da Lava Jato pelo juiz federal Sérgio Moro. A Advocacia-Geral da União argumenta que as situações são distintas, porque Moreira Franco, ao contrário do ex-presidente, já exercia funções do atual governo, como secretário do Programa de Parceria de Investimentos, criado em setembro de 2016. Segundo a AGU, a transformação do cargo teve como função fortalecer o programa governamental. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Marcos Chagas.
E hoje de manhã, o Supremo Tribunal Federal informou que recebeu um novo pedido de anulação da nomeação de Moreira Franco. Lucas Scheller.
O PSOL apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja declarada nula a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A pasta ganhou o status de ministério por meio de medida provisória na mesma ocasião da nomeação, que já tinha sido questionada pela Rede Sustentabilidade. No mandado de segurança, o PSOL argumenta que a decisão do presidente Michel Temer teve a única finalidade de dar foro privilegiado ao religionário do PMDB. Moreira Franco teria sido citado dezenas de vezes em pelo menos uma das delações premiadas da empreiteira Odebrecht, já homologadas pelo STF, segundo o pedido do PSOL. Com a prerrogativa de foro, as investigações contra Moreira Franco, que tramitam na Justiça Federal de Curitiba, seriam deslocadas para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O PSOL pede ainda uma liminar para suspender os efeitos da nomeação até o julgamento do mandado de segurança. O relator da matéria é o ministro Celso de Mello. De Brasília, Lucas Scherer.
Ainda em Brasília, ontem teve confusão nos corredores da Câmara. Uma manifestação de policiais contra a reforma da Previdência gerou tumulto. Uma mistura de gás lacrimogêneo com pimenta foi disparada em um dos acessos principais do plenário. Vários parlamentares e assessores também foram atingidos. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chegou a passar mal e teve que ser atendida pelo serviço médico. O tumulto terminou com os policiais expulsos por seguranças da Câmara. Durante a tarde, várias categorias ligadas à segurança pública se concentraram no gramado em frente ao Congresso Nacional. Durante esse ato, todos se manifestaram contra a reforma da Previdência, que começa a ser analisada na Câmara ainda neste mês. A nova regra geral para a aposentadoria fixa a idade mínima de 65 anos com 25 de contribuição e vale para homens e mulheres com menos de 50 e 45 anos, respectivamente. A comissão que vai analisar a reforma da Previdência já deve ser instalada hoje. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já assinou os atos da criação de duas comissões especiais, a da reforma da Previdência e a da reforma trabalhista. Mas é necessário que estes atos sejam lidos em plenário antes do trabalho começar. E o presidente da Câmara se viu envolvido ontem numa denúncia grave. Segundo denúncia da Polícia Federal, Rodrigo Maia teria recebido dinheiro da empreiteira OAS entre 2013 e 2014. Em troca, ele teria apresentado projetos que favoreciam a empresa. Quem conta pra gente é Priscila Mazenotti.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou ter recebido qualquer vantagem indevida para apreciar qualquer matéria na casa. Disse ainda que, ao longo de seus 5 mandatos de deputado, sempre votou de acordo com a orientação da bancada ou com a própria consciência. A declaração veio em resposta à reportagem veiculada no Jornal Nacional da Rede Globo na noite dessa quarta-feira, mostrando que a Polícia Federal investigou Maia e encontrou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Maia teria atuado em defesa de interesses da empreiteira OAS na Câmara em 2013 e 2014, apresentando projetos que favoreciam a empresa. Para isso, teria chegado a pedir R$1 milhão em 2014, dinheiro que teria sido repassado à campanha do pai, César Maia, ao Senado. Ainda segundo a reportagem, cabe agora ao Ministério Público decidir se aceita a denúncia contra Maia ou não. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Daqui a pouco a gente traz detalhes para você sobre a Operação Lava Jato.
Paraná de hoje volta já.
We 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas. Como nos informa, nos entretém e nos dá uma voz. Para mais informações, visite o site worldradioday.org. Dia Mundial do Rádio 2017. O rádio é você.